Porque este problema é de facto muito grave e nós temos que olhar para ele. Ele tem múltiplas causas e nós de facto temos que olhar para a frente e com visões diferentes que ficaram claras também aqui neste debate, todos acreditamos que a educação é o principal instrumento que as famílias têm à sua disposição para melhorar a vida, a sua vida e a vida das suas famílias, e por isso eu penso que no essencial estamos unidos. Nas medidas que temos tomado, que foi um dos tópicos também aqui foi muito discutido, é a questão do apoio à deslocação, associado ao concurso extraordinário que abrimos. O que nós fizemos, porque trabalhamos com métricas, definimos objetivos e depois fixamos em metas quantificadas para podermos ir monitorizando se as conseguimos alcançar ou não. E o que nós fizemos foi definir um critério com a informação que estava disponível no Ministério, que infelizmente não é tão boa nem tanta quanto seria desejável para podermos fazer política pública de uma forma rigorosa e eficaz, mas vamos melhorar isso. Nós, com a informação que tínhamos disponível, nós identificámos 234 agrupamentos de escola classificados como carenciados. E esses 234 agrupamentos, dos 809 que existem, mais as 74 escolas não agrupadas, vão poder beneficiar do apoio à deslocação. Isto, apesar de tudo, é para um grupo bastante alargado de escolas, uma medida que é experimental. Mas é para 200, vamos ver, porque vamos testar exatamente se chega ou se não chega. É isso que vamos fazer. E, com esse apoio, o que estamos a fazer é, precisamente, a dar um incentivo para atrair professores para as escolas que têm sido mais afetadas por este flagelo de ter muitos alunos sem aulas durante muito tempo. O critério que nós definimos foi 60 dias. Foram as escolas que tiveram alunos sem aulas durante 60 dias ou mais, porque temos que ir por partes. No final da legislatura, idealmente, e esse é o objetivo que nos deixaria realizados, deixaríamos de ter alunos sem aulas em qualquer circunstância. Se o professor ficou de baixa, a escola tem um mecanismo para substituir o professor, como acontece em muitas escolas, por exemplo, privadas. Porque é que na pública isso não acontece? Vai ter que acontecer. Nós temos que ter capacidade de gestão para conseguir garantir isso, porque é assim que se defende a escola pública. E sem a defesa da escola pública, nós não vamos ter igualdade de oportunidades. E por isso nós, de facto, temos um compromisso muito grande. Respondendo agora à questão do deputado Rui Tavares, que não me esqueci, a questão da habitação, de facto, é um dos principais problemas ou dificuldades em atrair professores para estas zonas. As câmaras municipais, e nós temos estado em ligação muito próxima com as câmaras municipais em muitos concelhos de facto já estão a fazer isso. E eu penso que as câmaras, primeiro, estão muito mais próximas, sim, as câmaras municipais estão muito mais próximas e têm os instrumentos e são muito mais rápidas. Nós no Estado Central, a dificuldade de conseguir, eu não estou a dizer que isto não se poderia mudar, mas nós não conseguimos mudar a estrutura da administração pública de um dia para o outro. O uso de edifícios públicos, gerir residências pelo Estado Central, não faz sentido. Não faz sentido. Ou seja, é ineficiente, não vamos colocar as camas onde elas, os quartos onde eles são precisos, ou os apartamentos onde são precisos. As câmaras municipais conseguem fazer isso. Com isso, eu não estou a desresponsabilizar o Estado Central de garantir essas condições para conseguir atrair os professores. O que eu estou a dizer é como em muitas outras dimensões da descentralização, em que a competência é claramente melhor exercida por quem está próximo dos territórios e das escolas, e por isso nós defendemos a descentralização, também neste caso isso pode acontecer. Isto não quer dizer que o Estado Central, que o Governo Central, não tenha a obrigação de garantir os recursos, e mais uma vez, volto ao início da minha intervenção, e por isso é que o Estado Central na educação tem que ter sempre um papel, vai ter sempre um papel essencial. A única forma de garantirmos igualdade de oportunidades é que no processo de descentralização o acesso à educação não dependa das condições da autarquia, das condições financeiras da autarquia. E por isso é que nós temos que ter um diagnóstico e monitorizar como é que as competências das autarquias estão a ser exercidas, para garantirmos que os recursos são distribuídos de uma forma equitativa. E isso não está a ser feito. Atenção, o facto de irmos fazer esta avaliação, nós não estamos a dizer que está tudo mal. O que estamos a dizer é que temos que melhorar. E esse é o foco do Governo, é melhorar as coisas. Por exemplo, essa é uma dimensão importante. Eu não quero terminar a minha intervenção sem falar da questão do pré-escolar. Eu não tenho problema nenhum em falar de propinas. Não sei, não é bem, não é, acho que não é o âmbito deste debate, não tenho problema nenhum em falar de propinas. Nenhum. Temos uma visão muito diferente sobre esse assunto, mas nenhum. Absolutamente nenhum. Claro que este governo e eu não defendemos o fim das propinas. Agora, a pergunta, um tema importante foi aqui suscitado. Eu não sei se querem ouvir falar de pré-escolar, eu acho que o pré-escolar é um tema importante. O Sr. Deputado parece as propinas. Prefere as propinas. Eu quis falar de pré-escolar, o Sr. Deputado prefere falar de propinas. Eu não tenho problema nenhum em falar de propinas, mas o pré-escolar é muito importante e preocupa muito este governo. E nós estamos a trabalhar para resolver o problema, não apenas na rede pública que valorizamos muito, onde está a ser feito um trabalho freguesia a freguesia, onde as necessidades estão identificadas que não estavam, e estamos a trabalhar na rede pública com as autarquias uma a uma, para aumentarmos o número de salas, e estamos a trabalhar no setor social e no setor privado, porque nós não temos preconceitos ideológicos sobre a forma de garantir o acesso à educação a todos os portugueses. Só para terminar, em relação a... O PS, eu já disse muitas vezes, não fez tudo mal, aliás, publicamente já reconheci mais do que uma vez medidas positivas na área da educação ao governo do Partido Socialista. Tiveram cá 8 anos e meio, mau era, não é? Quer dizer, mau era. Mas, na área da educação, que é uma área tão importante e que a senhora deputada Isabel Ferreira tem defendido de uma forma tão veemente o legado do Partido Socialista, como é que nós, em 2024, depois de termos tido um excedente orçamental, que foi a grande festa do governo anterior, temos um déficit na área da educação de 200 milhões de euros para pagar salários a professores? E isto sem contar com a recuperação do tempo de serviço. É uma paixão que esmoreceu há muito tempo, porque quando nós, de facto, temos uma paixão, nós colocamos recursos. E falar de aumento de recursos, quando temos um déficit de mais de 200 milhões de euros na área da educação, e se formos à Fundação para a Ciência e Tecnologia, mais 100 milhões de euros, estamos a falar, se eu juntar a educação e ensino superior, estamos a falar de 300 milhões de euros. Mas que nós vamos resolver. Por favor, não é um favor, é uma obrigação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra por uma intervenção a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Sra. Deputada, tem 3 minutos. Faz favor, Sra. Deputada.
Senhor Presidente, há aqui algumas questões que gostaríamos de abordar nesta intervenção e começo já com esta questão do pré-escolar, porque aquilo que é responsabilidade e aquilo que é necessário é alargar a rede pública universal e gratuita para todas as crianças dos 3 aos 5 anos terem uma vaga na rede pública. É esta a solução, é este o caminho para responder às necessidades. Não é transferir recursos públicos para entidades privadas, porque isso, como diz, bem sabemos, o público é de todos e o privado é só para alguns, bem diz o nosso povo. E, portanto, a questão aqui que é necessária é saber do Governo a necessidade de investimento para, de facto, que haja vagas gratuitas na rede pública de educação pré-escolar para todas as crianças dos 3 aos 5 anos. Há uma segunda questão que gostaríamos de abordar. O Sr. Ministro, na sua intervenção, fez referência ao processo de transferência de competências para as autarquias na área da educação. Nós bem sinalizámos que não estavam identificados os meios, não havia dados para perceber, de facto, o seu impacto. E bem avisámos também do que é que iria significar ao colocar em causa a universalidade do direito à educação, a realidade está à vista. Mas, se bem me recordo, foi o PSD que deu a mão ao PS, na altura, para que este processo avançasse. E avançasse desta forma, transferindo encargos para os municípios, cujas verbas nem sequer suportam as despesas que estão em cima da mesa. Mas eu gostaria também de lhe colocar uma outra questão relativamente aos auxiliares da ação educativa. Se o Governo vai, de facto, rever os rácios que estão hoje definidos, porque todos bem sabemos que o número de auxiliares da ação educativa que estão previstos ficam aquém das necessidades, são insuficientes. Precisamos de mais nas escolas para acompanhar os estudantes em diversos momentos nas escolas. Gostaria de lhe colocar uma última questão sobre a igualdade no acesso e sucesso escolar, porque sobre estas questões há vários aspectos que importam ter em cima da mesa, nomeadamente a necessidade do reforço da ação social escolar, no alargamento dos beneficiários, no alargamento dos apoios, no avanço da gratuitidade. Iniciámos, com a intervenção do PCP, já aqui dissemos, para a gratuitidade dos manuais escolares, mas precisamos que a gratuitidade seja de facto plena em toda a escola pública. E qual é que é a perspectiva do Governo relativamente a essa matéria? E, Sr. Ministro, enquanto um aluno não tiver o professor a todas as disciplinas, há carências, são necessárias respostas. E que não pode ficar, aliás, aquilo que o Governo adiantou, fica muito, muito, não resolve os problemas, não são solução, são precisas, de facto, medidas que garantam que todos os alunos têm todos os professores. E se me permite para concluir, a escola pública não é, para ser, não é só para as famílias que são carenciadas e para os alunos que são carenciados e desfavorecidos, como o Sr. Ministro disse, são para todos, porque é, de facto, a escola pública para todos que garante a qualidade, que garante, de facto, a emancipação, que garante a elevação do nível cultural de toda a população e o que garante o desenvolvimento do nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Partido Socialista. A Sra. Deputada tem, para a sua intervenção, 3 minutos e 25 segundos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os seus ministros, as senhoras e os seus deputados. Sr. Ministro, há duas coisas que o Governo Socialista está completamente de acordo consigo. A primeira é a gravidade da falta de professores. A segunda questão é que, para isso, é preciso existirem conectadas medidas estruturantes e medidas de emergência. Quanto à primeira questão, a falta de professores, e falando de medidas estruturantes, houve uma atitude do Governo AD que foi a que se traduziu numa medida estruturante. Quando um Primeiro-Ministro e um Ministro da Educação mandam emigrar os professores e dizem que há professores a mais, este tem um efeito estruturante a longo prazo. É um efeito estruturante a longo prazo. 2015 até agora é um efeito estruturante. O Partido Socialista recuperou. Sr. Presidente, eu agradeço que pare o tempo porque eu não tenho condições para continuar.
Senhor. Ah, pode continuar, Sr. Esposa.
Posso não, Sr. Presidente. Eu estive parada já há uns minutos. Retomando, dizia eu que esta medida estruturante que retirou cerca de 30 mil professores durante os governos socialistas, a recuperação e a atratividade para a formação de professores traduziu-se só que entre 21 e 23 a formação de professores cresceu 43%. Mas há uma medida importante, estruturante e muito importante para a atratividade, a tal falta de professores dramática. E essa medida foi que o Partido Socialista, durante o seu tempo de governação, vinculou 29 mil docentes. E, simultaneamente, desses 29, 21 mil entraram no quadro de escola. Mas falemos agora de medidas de urgência. As medidas de urgência, o Partido Socialista também as praticou porque elas são exigidas e necessárias em tempos de urgência. Mas o tempo de urgência não justifica que as medidas sejam apressadas. Não justifica que as medidas possam introduzir novas irracionalidades e, acima de tudo, injustiças dentro do sistema. Por isso voltemos, Sr. Ministro, à questão do apoio à deslocação. É absolutamente injustificável que, no mesmo território, a docentes que estão deslocalizados, uns recebam apoio à deslocação e outros não recebam apoio à deslocação porque não estão numa escola dita carenciada. Isto é uma injustiça. É algo que alimenta a conflitualidade. É algo irreparável e que nós não podemos admitir nem aceitar e temos que sinalizar. Por isso, Sr. Ministro, aquela palavra que gosta tanto, que é